E agora nós vamos falar sobre alternativas penais durante esse período de pandemia. Se você tiver alguma dúvida, você pode interagir conosco. Algumas orientações emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e como que está acontecendo isso na prática. Estamos recebendo aqui o advogado especialista em direito criminal, doutor Henrique Salvat Beck Lima. Satisfação, doutor, recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia. Bom dia. Uma satisfação para mim. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN.
A gente tem observado vários comentários em relação a essas alternativas penais. Basicamente, o que está acontecendo, doutor?
Basicamente, o CNJ, né, que é um órgão do Poder Judiciário, ele editou diversas orientações e normativas a fim de evitar a contaminação e a disseminação do novo coronavírus no âmbito dos presídios. Então, o CNJ ele orientou diversas mudanças e reavaliação de métodos a fim de que os tribunais cumpram essas medidas para que se evite aí uma contaminação em massa no âmbito dos presídios do nosso país.
E essas medidas estão interferindo em algumas decisões que já foram colocadas e gerando questionamentos?
Sim, certamente. Existem vários juízes e tribunais que já estão adotando essas medidas, né? Eu vou citar algumas aqui como exemplo que eu reputo importantes. A suspensão da obrigatoriedade do comparecimento em juízo, né, quando aquele sujeito tem que justificar suas atividades. Também temos a prorrogação automática das medidas protetivas que são previstas na Lei Maria da Penha. Também temos a suspensão do pagamento de fiança para liberdade provisória. Então, essas diversas orientações já estão sendo seguidas pelo judiciário em todo o nosso país.
Outro dia nós recebemos aqui uma observação do ouvinte, até estava tentando localizar aqui, a gente não teve a oportunidade de responder com um advogado aqui nos estúdios, respondemos de uma outra forma, falando sobre a liberação de presos. Não sei se o senhor pode comentar alguma coisa a respeito também, algumas medidas assim que poderiam, de alguma forma, comprometer a população em geral. O que, que dá para a gente falar sobre isso, até para que o ouvinte, de repente, esteja nos ouvindo, tenha curiosidade,
claro,
em mais detalhes?
Claro, acho que não deve haver um pânico, nem uma preocupação da população em geral, porque não está havendo uma soltura em massa de presos, né? O judiciário está sempre atento a casos pontualmente concretos e específicos, e ele vem analisar todos os requisitos, né? De repente, se o preso está em uma situação de risco. Então, são medidas excepcionais. Essa soltura que está havendo em escala bem reduzida é uma medida excepcional e ela está passando pelo crivo do judiciário. Então, não há motivo para pânico e nem para um alarde imediato.
Doutor, com essa questão da pandemia, muitas coisas vêm mudando. As relações de trabalho, uma série de situações, muita gente trabalhando em casa. Para os advogados, para esse sistema prisional, os processos, as mudanças também têm sido verificadas e tendem a mudar a partir de agora?
Certamente. Os prazos foram suspensos até pelo CNJ já no começo da pandemia. O CNJ vem adotando medidas conforme o decorrer da pandemia, né? Nós sabemos que ela é muito dinâmica, as coisas podem rapidamente mudar. Então, o advogado está tendo que se adaptar a essa nova realidade. Ele está tendo que se adaptar a um trabalho home office antigamente, né, no começo da pandemia. Também, preferencialmente, realizando atendimentos via videoconferência. Já existem projetos de lei até em vigor que criaram as audiências de conciliação via telecomunicação. Então, nós temos que se adaptar a essa nova realidade, como todo mundo, e no judiciário, para a advocacia, não está sendo diferente.
O Alcir faz uma pergunta aqui, a gente até comentou também a respeito, gostaria que o senhor respondesse aqui. O Alcir diz o seguinte: como que está sendo feito o trabalho nas cadeias? Os advogados que trabalham muitas vezes para a soltura ou para os encaminhamentos, esses trabalhos são virtuais ou tem estado presente o advogado na cadeia pública?
Os trabalhos estão realizados preferencialmente via eletrônico, o atendimento nas delegacias, nas unidades prisionais está bem reduzido, eles estão atendendo só situações emergentes, então o advogado está podendo utilizar aí os meios eletrônicos para realizar os seus andamentos processuais.
O Lucas faz uma pergunta, não sei se o advogado poderia responder. Tem muita gente no sistema prisional com a contaminação da Covid?
Não, até agora não. Pelo menos na nossa região, não. Eu já vi casos em que há um indício de contaminação, existiam alguns casos que estavam sob testes, mas era lá para os andares de cima aí do Brasil. Realmente, na nossa região, eu ainda não tenho informações específicas sobre contágio ou disseminação do novo coronavírus nas unidades prisionais.
O senhor gostaria de complementar mais algumas informações em relação a essas medidas?
Acho que reputo essas medidas importantes. Quero falar para a população que o judiciário está atento, ele está condizente com a situação atual, ele vem tomando medidas enérgicas e se preocupando com o andamento aí da população, também de todos os sujeitos que estão vinculados ao sistema de justiça, sempre prezando pela dignidade de todos e pelo respeito ao devido processo legal.
Uma perguntinha aqui do Fábio, dando também prioridade ao ouvinte, ele diz o seguinte: tudo isso que está acontecendo está afrouxando e permitindo o aumento da criminalidade? Gostaria que o doutor falasse sobre isso. O senhor entende que, de repente, algumas medidas, e ele coloca aqui, de afrouxamento, pode, de alguma forma, contribuir para o aumento da criminalidade?
Acredito que não, porque, como eu falei, o judiciário, ele existe um controle, né? Ele faz um controle prévio, ele faz um controle durante essas medidas, e elas visam um bem maior, que é evitar a contaminação. É óbvio que podem existir pessoas mal intencionadas que se aproveitem dessas medidas, só que certamente eles terão uma punição prévia e posterior ao descumprimento das medidas, e o judiciário é atento e está, sim, cobrando devidamente essas medidas, né?
Muito bem, a Bruna também faz uma observação aqui. Bruna, obrigado por interagir conosco. Ela diz o seguinte, ela reforça essa informação sobre mudança de comportamento, várias atividades coloca que várias atividades estão mudando, na advocacia também, o doutor já respondeu. Realmente, algumas mudanças agora, diante deste período, e futuramente também há necessidade de se adaptar, justamente porque tem muita coisa sendo ajustada aí com a criatividade ou alguma coisa sendo recriada, né, doutor?
Claro, com certeza. Como eu disse, a advocacia está tendo que se adaptar também ao novo modelo. Estão prezando bastante os advogados pela conciliação, também por audiências por videoconferência, atendimentos não presenciais, as audiências ainda estão suspensas, julgamentos também. Então, o judiciário também está disponibilizando meios eletrônicos e estamos adaptando a nova realidade, como todos, para enfrentar essa dificuldade que nos assola.
A Aline coloca que algumas situações são realizadas videoconferência. Tem alguma ação, um julgamento, algo que aconteça? Já vinha acontecendo e agora ampliou?
Exato, existe ampliação de julgamentos virtuais. Existem julgamentos virtuais feitos pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, nessa época de pandemia, isso só aumentou, mas já existia essa previsão e ela está acontecendo normalmente, os processos estão andando e os julgamentos estão acontecendo.
Giovanni diz o seguinte: o que o doutor acha dessas medidas que estão sendo adotadas em Cascavel com a abertura do comércio? Isso não é preocupante? Não é médico, mas vamos colocar aqui para o doutor falar também do campo jurídico, não é? Essas medidas, o próprio prefeito ontem disse que caso os números sejam preocupantes aí nas próximas semanas, pode até acontecer a volta do fechamento. Uma opinião do senhor em relação a essas medidas no que diz respeito à retomada gradual das atividades, o comportamento da população? Se o senhor quiser opinar também, é uma pergunta aqui do Giovanni.
Claro, acredito que o gestor municipal vem fazendo um bom trabalho, ele vem discutindo com diversas equipes técnicas, ele está aberto aí a sugestões, como nós verificamos, ele está mudando o comportamento de acordo com a evolução da pandemia, e acho que ele vem desempenhando um bom trabalho. Nós temos que parabenizar as autoridades, todas competentes, trabalhando firmemente para o combate nessa pandemia. E acredito que, se houver mesmo a abertura totalmente ou gradual, isso acho que tem que deixar para os especialistas de saúde, né, para os órgãos técnicos competentes assumirem melhor essa questão.
Aliás, o COI vem realizando um bom trabalho, para o Ministério Público também, acompanhando, vigilante.
Certamente, o Ministério Público está bem atuante, ele está fiscalizando, está atento às demandas da população e vem desempenhando um ótimo trabalho no Judiciário, visando aí combater a pandemia no âmbito do Ministério Público.
E dias melhores virão com certeza, não, doutor?
Com certeza, passaremos por isso, é um momento de crise, é um momento delicado, mas com o tempo e com a colaboração e com a cooperação nós podemos enfrentar isso como já enfrentamos outras vezes na nossa história da humanidade.
Doutor Henrique, muito obrigado pela presença, pela gentileza de estar aqui conosco.
Muito obrigado, é um prazer e obrigado a todos.
Conversamos com o advogado Henrique Salvati Beck Lima, especialista na área criminal, entre outros assuntos, respondendo aqui algumas questões também dos ouvintes sobre essas alternativas penais durante a pandemia. Nós vamos ao intervalo 10h44, já voltamos com outras informações.